com o mesmo amor que me dava seus cuidados, me corrigia. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. E cada acontecimento nacional, internacional, tem relação com o acontecimento espiritual. Todos os acontecimentos aqui na Terra têm relação com acontecimentos nos céus. E eu não tenho como expressar nem como e nem motivo para tanto, mas tem acontecido algumas coisas de monta mundial, universal. Que estão relacionadas com o nosso ministério, com a nossa vida. E o mundo não sabe, jamais poderia saber, nem mesmo a gente sabe claramente. É um mistério, realmente. Mas existem coisas que você não pode entender, mas a sua alma entende. O profeta falou isso agora há pouco no rádio, na mensagem O Sinal. É para a sua alma compreender, não é para a sua cabeça, para o seu entendimento. Mas, na verdade, nós somos a razão da vida. A Terra ainda está podendo respirar por causa da noiva. Os homens ainda estão comendo, bebendo, fazendo e desfazendo, porque a noiva está aqui ainda. Quando ela sair, então será um caos, uma coisa sem medida. O profeta diz que um câncer é uma dor de dente apenas em relação àquilo. Eu quero lembrar hoje de manhã um destaque do programa de hoje de manhã. Eu quero fazer antes da leitura, porque não precisa ficar encaixado como a mensagem, muito embora esteja ligado à mensagem. O programa de rádio de hoje de manhã, fita 354, programa A. 354, programa A. É o gol, né? O gol, vamos lá.
O mundo dá. Você não vê como o mundo entra no espírito das coisas do mundo? Você não vê o que causa um gol da seleção brasileira? Quando põe a bola na rede, é um avivamento. Você não sabe o que é a sensação do gol. O gol é um mistério. Parece que o gol traz uma casa própria. Parece que a seleção brasileira trouxe uma casa própria para cada torcedor no Brasil. O que vence a Fórmula 1 também. E assim por diante. O carnaval é um avivamento. Tem que se entender isso, é lenitivo, eles não têm outra coisa. Não tendo uma coisa melhor, não tendo a coisa real para se alegrar, ora, tem que se alegrar. Você não vê como o cão se alegra com o osso? Agora, você quer tirar o osso da boca de um cão, de um cachorro, sem ele lhe morder? Oferece-lhe um pedaço de carne. Você não teria muitos tipos de porfias, de contendas, se você conseguisse mostrar o ministério da reconciliação. A grande coisa é esta. Agora, nós já vimos o suficiente.
Amém. Bom, eu... eu fiquei muito alegre hoje. Eu estava almoçando na estrada, lá em Araguapaz, e fiquei tão alegre que meu coração disparou a 116 batidas por minuto. Tão alegre, mas tão alegre. Deu uma alegria tão grande. E aí eu acabei pregando para o pessoal da mesa lá. E quando eles estavam queixando lá na televisão, eu falei para a senhora lá do restaurante, e eles não sabem que fui eu, viu? Que orei ao meu Deus para acontecer isso. Ela falou, é, Deus abençoe, irmão, viu? Amém. Glória a Deus. Mas eu estava pregando no rádio agora. Que aflição, meu Deus. Depois tem um negócio coçando aqui que não dá uma vontade de tossir mesmo, vontade. Parece que ele fala assim, eu vou te pegar na hora do programa. Você está gravando, não pode tossir, né? Tem que levantar a música, tossir, tossir, depois continuar. É custoso isso aí. Não sei se já aconteceu isso com alguém. Coisa coçando assim, ó. Você não pode tossir, né? Principalmente, irmão Zé Maia, se estiver lá naquele bagaço. Amém. É. Então, vocês aí no recanto, tudo bem? Graças a Deus. É um pequeno desvio da palavra, é um passo para fora de Cristo. Vamos ler a Bíblia. Há momentos em que há uma sensação de desconforto, assim, de insegurança até, de uma forma que a gente chega a pensar, segundo o próprio profeta, que a gente não é eleito, que a gente não tem nem mesmo a salvação. Mas, na verdade, o Espírito, ele não é acusador. Foi advertido agora no programa sobre o acusador. Ele te acusa 24 horas por dia, mas você tem que saber que aquele que o venceu lá no Monte da Tentação e do Calvário é seu advogado. E, por isso, você nunca acusa quem quer que seja. Interessante isso. Muito interessante. E próprio para ser guardado como um tesouro no coração. Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 7. Não vamos cansar disso, porque enquanto estivermos com Éfeso, a carta a Éfeso, nós vamos ler essa escritura. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem a sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, é isso, Senhor, que deixaste a tua primeira caridade, quer dizer, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Senhor Jesus, está escrito que em tudo devemos dar graças. Portanto, queremos juntos darmos graças a Ti, por vivermos, estarmos lutando pela fé nesta mensagem, pela fé na palavra, pela fé na cura divina, pela fé no arrebatamento, pela fé na salvação das nossas casas e de todos que nos cercam. Ajuda, ó Deus, a cada um agradecer o que o Senhor tem dado, oferecido. Às vezes nós ficamos abatidos, tristes, por causa de qualquer inversão das coisas. Homens, mulheres, crianças sofrem isto nessa dimensão. Mas, ó Pai, temos momentos a nosso favor. E nestes momentos a nosso favor, nós passamos por cima de todos os momentos que são contra nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Esforça a nossa coragem. A coragem de ser curado, a coragem de ser arrebatado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos assentar e vamos ter a grata satisfação de ouvirmos as duas irmãs, irmãs Alessandra e a Alessia, cantando Confia em Deus.
Às vezes me sinto cansado, a ponto de me entregar, com tantas falhas que tenho. Só sabe me acusar. É nesta hora que sinto que Deus é comigo e não vai me deixar. Alegria ultrapassa a tristeza, eu não me controlo e começo a cantar. tuas ondas vêm me atacar. Não desanimes, irmão, confia em Deus, Ele tudo fará. Canta uma canção, é bem melhor do que chorar. Confia em Deus e os problemas Deus resolverá. Quando os discípulos estavam em um barco a navegar, veio uma tempestade fazendo as águas do mar agitar. Jesus foi a solução, dizendo então: aquieta-te, mar, o meu barco também balança, mas Jesus Cristo não deixa afundar. Confio em Deus quando as ondas vêm me atacar. Não desanimes, irmão, confia em Deus, Ele tudo fará. Canta uma canção, melhor do que chorar. Confia em Deus e os problemas Deus resolverá. Confia em Deus quando as ondas vêm atacar. Não desanimes, irmão, confia em Deus, Ele tudo fará. Canta uma canção, é bem melhor do que chorar. Confia em Deus e os problemas Deus resolverá. Deus resolverá.
Deus resolverá. Coisa bonita, né? Combina. Voz de irmãs assim, dá mais certo. Sangue com sangue, né? Muito bonito, irmã Alessandra. Irmã Alessia. O profeta diz no parágrafo 69 da mensagem aérea de Éfeso: há uns momentos mencionei que João entendia que era o que era amar a Deus. Essa observação é muito importante. João entendia o que era amar a Deus. Estamos lembrados? A gente tem que partir para o lado da gente, e contra a gente e a favor da gente. Se nós vivermos só a nosso favor, nós vamos nos sucumbir. Se nós vivermos só contra nós, também vamos sucumbir. Então, Paulo chegou a um ponto. Ele disse que ele não era digno de ser chamado de apóstolo. E ele disse uma frase que me acompanha: de um deste eu me glorio, mas daquele outro eu me envergonho. E você distinguir alguém que discute e tem dificuldade com isso, distinguir as duas naturezas, ou seria duas personalidades? Eles falam de coisa muito deprimente até, de pessoas que têm duas personalidades. Agora, discute-se também quem não tem duas. Se você olha aos Romanos capítulo 7, você vai encontrar uma natureza que ela é uma inclinação, é uma inimizade contra Deus. Isso ele escreve antes. Que é uma inimizade contra Deus, é inimiga. E vai encontrar logo no capítulo 8 o inverso disso. No 7 ele diz: o bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É triste. Mas no capítulo 8 ele passa por cima disto. O índio, quando foi interrogado, qual dos dois dos cães que vence? É o branco ou o preto? Ele disse, é o que o índio alimenta mais. Então o índio esclareceu isso de uma forma que o profeta colocou na sua mensagem como doutrina. Da briga dos dois. E descobrir que ama. Às vezes você pode pensar por muito tempo que não ama certa pessoa. Mas passa o tempo, você descobre ao contrário, não é? Descobre que você a ama. E você sempre a amou. E nós não podemos aplicar isso ao ódio, à aversão. Vamos pensar somente nisto. Descobrir que ama. Porque às vezes chega a pensar assim, eu amo a Deus. Eu amo realmente as pessoas? O que é amor, afinal? Eu amo a Jesus? O irmão Brana ficou tão satisfeito quando a irmã Meda disse que ela amava mais a Jesus do que a ele. Ela o amava loucamente. Mas ele amava mais a Jesus do que a ele. Ela sabia realmente o que era amar. Se você sente amor por alguém, por alguma pessoa, então aquele amor que você tem por aquela pessoa serve de referência. Referência, bem entendido. Para você calibrar, comparar o seu amor com Deus. E o profeta afirma também que você ama a Deus amando as pessoas. Você ama a Deus, você ama os irmãos, ama as pessoas indiferentemente do que elas são. Porque Deus amou o mundo. E agora? João entendia o que era amar a Deus. João disse: se você ama a Deus, diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, você é mentiroso. E agora? Ele fala da língua. Tiago fala da língua. Tiago, esse já é São Tiago. Capítulo 3. Ele diz que com a língua nós bendizemos a Deus, cantamos a Deus, louvamos a Deus e sempre estamos elogiando a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Sempre Deus é bom. Ninguém fala mal de Deus, exceto o cético, o ateu, não? Mas aí o Tiago disse: você, com a mesma língua, você fala mal do irmão. Amaldiçoa um irmão. Como que você pode amar a Deus? E João entendia que ele amava a Deus. Agora, ele provou para si próprio, para nós todos, para a nossa Bíblia Sagrada, através da nossa Bíblia que ele deixou, ele escreveu, não em tamanho, em grossura, em brochura, mas ele escreveu a Bíblia. Deus o encarregou acerca do amor genuíno, que foi provado lá na ilha de Patmos. Agora, Paulo escreveu a Bíblia. Se você pensar bem, Maria escreveu a Bíblia. Um ladrão escreveu a Bíblia. Uma meretriz escreveu a Bíblia. A própria Jezabel escreveu um pedaço da Bíblia. A Eva escreveu uma Bíblia. Agora, vamos continuar aqui, senão a gente fica pregando. Aquele grande apóstolo de amor certamente se deu conta quando a igreja começou a perder aquele primeiro amor de Deus, o que foi terrivelmente lamentado na era de Éfeso. Perdeu o primeiro amor, perde, então, o interesse, perde o entusiasmo, perde até mesmo os sentimentos. Ele diz em 1 João, capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Agora, irmão Brana põe entre parênteses. Sua palavra. É onde a gente chega e tem saudade daquele homem. Chega a irmã e diz: eu tenho saudade de uma mulher que eu conheci algum tempo atrás. Um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. Se tem noção verdadeira o que significa passo fora de Cristo, eu fico doido. E qualquer um ficaria doido. Ter a noção perfeita e correta no que significa um passo fora de Cristo. Deixa eu ver se cabe isso aqui agora. Crendo em Deus, parágrafo 150. Crendo em Deus, parágrafo 150. E eu sei disto, que alguns de nós temos mais fé do que outros. Alguns de nós temos mais fé do que outros. E aqueles que têm fé em abundância devem orar por eles, por aqueles que não têm. Mas se você não vive o tipo correto de vida, está vivendo fora de Cristo, é melhor você se afastar disto. O diabo rirá de sua oração. Mas quando você vive certo, e faz o que é certo, e age certo, e tem fé em Deus, Satanás tremerá quando você falar, porque Deus jurou que ele cuidaria daquela oração. Isto é verdade. Aí nós vamos lá para o canto da parede, né? E ele próprio adverte: não jogue a igreja no canto da parede. Essa expressão canto da parede é muito antiga, né? Inclusive é americana também, parece que é universal. Ele disse: não vá jogar a igreja no canto da parede. Como diz, ficar sem saída, né? Vou deixar aqui. As pessoas dizem que amam a Deus. Vão à igreja, até gritam, regozijam, cantam e têm um grande tempo emocional. Porém, quando tudo tem cessado, observe e veja se estão nessa palavra, caminhando nela, vivendo nela. Se passam por todas as demais experiências e depois andam na palavra, eles podem dizer que amam a Deus. Mas suas vidas contam outra história. Então é bem melhor dizer, não estar proclamando, eu amo a Deus. Deixa que sua vida mostre que você ama a Deus. A mulher não tem que estar dizendo para o marido: eu te amo, eu te amo, eu te amo, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Eu te amo, eu te amo. Ela mostra, sem falar. Ele não tem que estar: é porque eu te amo, porque eu te amo, eu te amo. É uma expressão boa, em determinado instante, tudo. Ela é adequada, não é antiquada. Mas o testemunho daquela expressão é que é o importante. Ela carrega o testemunho daquela expressão dele. Ele carrega o testemunho daquela expressão dela. Então, em outras palavras, não precisa você me dizer, eu sei que você. Você mostra isso. Você tem mostrado ao longo do tempo. Deus sabe que você o ama. Sabe que você sacrifica qualquer coisa pelo seu próximo. Duvido se João não tenha visto muito disto antes de ter morrido. Pessoas dizendo que amavam a Deus, logo para quem? Porém, não obedecendo sua palavra, ele sabia o que era amar a Deus. Ó igreja de Éfeso, algo está sucedendo com vocês. Alguém está tratando de acrescentar ou tirar daquela palavra, porém, o estão fazendo tão astutamente que vocês não o podem notar. O estão fazendo encobertamente e o estão trazendo por meio do arrazoamento, avançando sem autorização, arrazoamento e entendimento humano que se apoderará de vocês se não o rejeitam. Voltem ao Pentecostes antes que seja tarde demais. Ele disse, volte para os pandeiros, o pandeiro. Para os armazéns velhos. Porém, como sempre, o povo não faz caso do aviso de Deus. Ele conta daquele avicultor que era ignorante, incontinente. Seu vizinho veio avisar para ele que vinha um grande furacão, uma coisa terrível, e que ele deveria sair de lá com a sua família, tirar o que pudesse da granja e saísse depressa. Pelo menos deixe que sua família então venha comigo. Ele negou mal educadamente. E foi bastante mal educado. Ele estava rejeitando o aviso de Deus. Ele conta também aquele garimpeiro, nós chamamos aqui de garimpeiro, que pegou tanto ouro, ele já estava bem então, né? Agora vou embora, ele tinha um cachorro muito fiel, muito amigo. E o cachorro o acompanhou. E ele vinha com muito ouro. E numa pousada lá na viagem, sozinho e cachorro. O cachorro ladrava demais. Latindo todo o tempo, não o deixava dormir. Ele raiava com o cachorro. O cachorro quietava um pouquinho, choramingando assim. E ele começava a dormir, o cachorro estava ladrando, latindo, latindo. Ah, eu não preciso de você mais, você não me dá descanso. Matou o cachorro. O que aconteceu? O cachorro estava avisando para ele que havia bandidos acompanhando-o para tomar o ouro. Logo que ele matou o cachorro, então facilitou tudo para os bandidos. Mataram-no e tomaram, levaram o ouro. Ele não quis ouvir. Ainda matou o cachorro, o seu amigo fiel. E a experiência mostra que a gente fica rebelde. O nosso espírito fica rebelde, não gosta de advertência. Quando está marcando rumo a uma direção e que alguém diz, não é por aí, não faça isso. Mas não importa, sempre a velha história, não importa o quanto isto me ofenda. Mamãe sempre vem à baila. É, meu filho, você vai apanhar por causa disto, disto, de você. Falei para você não fazer, falei para você não ir. Então, João sabia realmente o que significava amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O estão fazendo através do arrazoamento, do entendimento humano, e não dão lugar à voz de Deus, escutando a sua voz. Aí você, então, liga isso aqui com a mensagem, escutando a sua voz. Aí você vai longe. Ele volta, recomenda, voltem ao Pentecostes antes que seja tarde demais. Ele não está falando virar o pentecostal de hoje. Voltar ao Pentecostes lá, no sentido da palavra. Porém, como sempre, isso deve ser repetido 2, 3, 4, 5 vezes. Como sempre, nós não fazemos caso do aviso de Deus. Depois, bem que o meu coração fechou, aquele fogo do reavivamento edificado sobre a palavra sagrada é tão maravilhoso e a manifestação do Espírito tão abençoada que um pequeno medo começa a invadir o coração e um sussurro diz: como podemos proteger esta verdade que temos? Como posso eu proteger esta verdade que tenho em mim? Você pode estar defeituoso como for, defeituosa como tanto, mas a verdade está em você. É tanto verdade que você sabe o que está certo e o que está errado. O que está certo te relaxa, te descontrai, é um relax. O que está errado te contrai, não te deixa em paz. É porque a verdade está em você. Não tem como você tirar a verdade de você. Você foi revelado, a verdade está em você. Consequentemente, é um crente libertado, porque e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele afirma categoricamente: eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ora, por quê? Tantos galos na cabeça. Quem não tem, está fazendo. Quem não fez, ainda vai fazer. Teimosinho. Teimosinho, grande herói, né? Da Mongólia. Teimosinho, teimosinha. Teimosa. Aquele fogo do reavivamento edificado sobre a palavra sagrada é tão maravilhoso e a manifestação do Espírito tão abençoada que um pequeno medo começa a invadir o coração. E um sussurro diz: como podemos proteger esta verdade que temos? Você não tem ouro, não tem prata, mas você tem a verdade. O maior valor que existe no mundo todo é a verdade. Tanto que quando você vai para um enlace e você não deixa nada escondido, a verdade te acompanha toda a vida. Você não deve nada para aquele homem, você não deve nada para aquela mulher. A outra coisa também acompanha. Né? Como proteger essa verdade, sendo que é ela que nos protege? O que podemos fazer para ver a continuação deste reavivamento? Onde está isso? Afinal, o que significa reavivamento? Tem que ir para um hospital, ver a outra dimensão assim de pertinho, para ver o que é reavivamento. O que podemos fazer para ver a continuação desse reavivamento? Tenho que desprender, tenho que perder, tenho que tomar prejuízo, tenho que passar vergonha, tenho que sofrer vergonha, tenho que morrer se for possível. É então quando o Espírito Anticristo vem e fala gostoso no ouvido: olha, agora tu tens a verdade. Toma cuidado para que ela não se perca. Organizem e estabeleçam seus credos do que vocês creem. Coloquem tudo em um manual da igreja. E assim vocês vão proteger a verdade. Parece que a gente vê o irmão Brana amiudando os olhos, né? Aí vocês então vão proteger a verdade. Vocês vão proteger a Jesus. Vocês vão proteger a Deus. Incoerência, confronto com a própria verdade. É, ele sussurra: olha, agora tu tens a verdade, toma cuidado para que ela não se perca. Organizem e estabeleçam seus credos do que vocês creem. Coloquem tudo em um manual da igreja. Assim vocês estarão protegendo a verdade. Bom, mais do que depressa eles fazem isto. Fizeram e fazem. E se organizam. E nos finalmente chamarão as pragas. Eles acrescentam a palavra e eles morrem como morreu Eva, por ter tomado simplesmente uma palavra errada. É a palavra de Deus que traz vida. Não é o que dizemos a respeito da palavra que vale, mas é o que Deus diz. Agora, isso aqui é revelação dos selos. estão chamando. Todo alívio que se chama, fugindo do peso da verdade, da mensagem, da palavra, do evangelho, está chamando pragas. Nós temos que encarar assim, ainda que aumente as batidas do coração, mas tem que encarar, tem que ouvir, eu tenho que ouvir isto. Setenta semanas de Daniel primeira parte, a partir do parágrafo 90. E entendo que virão escarnecedores nos últimos dias. Eu entendo que haverá nação contra nação nos últimos dias. Eu entendo que haverá macaréus nos últimos dias. Eu entendo que haverá aparições espantosas, como discos voadores, sinais misteriosos nos céus, e os corações dos homens estarão desfalecendo pelo temor. Por quê? O porquê está aí, ó, fez uma reticência e saltou para aqui. Porque deixaram tudo, tudo que protegeria, que pode proteger, todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ó, Ele nos abrigará no abrigo seguro que é, nas bodas do Cordeiro, enquanto isto estiver acontecendo aqui. Porque se fosse apenas um fogo atômico, queimar tudo, eles gostam de guerra psicológica. Sabem o que é guerra psicológica? Eles sabem fazer ficções? Eles sabem fazer animais crescerem? Fósseis de 300 mil anos? Dinossauros, etc, etc? Eles sabem fazer tudo isto. Então, aguenta agora. Aparições espantosas. Onde estará a verdade nesta hora? Está nas bodas do Cordeiro. Guardadinha. Desfalecendo pelo medo, pelo temor, pelo pavor. Haverá perplexidade de tempo e aflição entre as pessoas, angústia, nenhuma confiança e nenhum respeito pela vida do outro. Salve-se quem puder. É o caso de uma revolução. Uma revolução interna no país. A cidadania vai de água abaixo, é afrontada. As mulheres são violentadas, e moças e crianças e homens são, perdem tudo que têm, não têm direito de nada. Você não tem direito na sua casa. Não está seguro em lugar nenhum. aquilo vai ser muito pior. Eu conheci um homem na minha infância, que ele era conhecido como come gente. Nunca fiquei sabendo o nome dele, eu sei que era come gente. Mas qual a razão desse homem chamar come gente? Porque ele teve que comer gente mesmo na Revolução, para não morrer de fome. Agora, isso não aconteceu na Bíblia, lá, comendo o próprio filho? Marido? Em Samaria? Perplexidade de tempo e aflição entre as pessoas. Eu leio que eles entrarão a organizações e denominações e terão uma confederação nos últimos dias. Eu entendo que as mulheres cortarão os cabelos nos últimos dias. Eu entendo que usarão roupas curtas, apertadas, e caminharão com saltos altos, cascavelando enquanto passam. O salto alto é para insinuar, para cascavelar, para dar um toque que os homens entendem. Eu entendo que a moral estará muito baixa nos últimos dias. Eu entendo que os pregadores serão falsos pastores nos últimos dias. Eles se comprometerão e não alimentarão o povo com a palavra de Deus, mas irão após credos e coisas em seu lugar. Porém, eu entendo que haverá uma voz que virá nos últimos dias, clamando do deserto, chamando as pessoas a regressarem à mensagem original, de volta às coisas de Deus. Eu entendo pelo livro que estas coisas tomarão lugar. Aleluia. Eu entendo que nos últimos dias virá uma grande fome. As igrejas estarão tão organizadas e tão estabelecidas e tudo, que nos últimos dias virá uma grande fome. E não será tão somente por pão e água, mas pelo ouvir a verdadeira palavra de Deus. E ela está ecoando aí, eles não podem ouvir. E a gente irá do leste ao oeste, ele está citando Amós, né? Do leste ao oeste, do norte ao sul, buscando ouvir a verdadeira palavra de Deus. Porém, as igrejas estarão tão organizadas, endurecidas, que falharão em ouvi-la. Eu entendo isto pelos livros, porém, naquele dia, ó Deus, haverá uma rama que surgirá de Davi. Ó, alento. Isso está em você. Não tem onde. Se não tiver, não está no mundo mais. Então já foi embora. Eu entendo que ele enviará Elias antes que venha aquele dia, no tempo do fim, e ele terá uma mensagem que tornará o coração dos filhos de novo aos pais, o tornará original, regressará ao ponto de partida. Eu entendo que isso tomará lugar justamente antes que o Espírito deixe a igreja gentia para retornar aos judeus. Agora, ele estava falando isso aqui quando? Em 61. Eu sempre falava. Eu já estava adentrando a terceira puxada do ministério de Elias, entendendo que viria Elias. E eu não entendo por só pela letra, mas pela palavra escrita, que Israel regressará à sua terra natal, e eu a vejo entrando. Eu entendo pelas palavras dos profetas que Israel será uma nação. Eles estabelecerão a adoração no templo e Deus irá tratar com ela outra vez quando regressar à sua terra. Oh, dois profetas se levantarão nos últimos dias com eles. Eu entendo isto. Assim que a igreja gentia for removida, dois profetas se levantarão, Elias e Moisés, a Israel. As duas testemunhas de Apocalipse 11. Chegaremos a isto enquanto prosseguimos. Os profetas haviam visto que o tempo estava por cumprir-se ali, na Babilônia, e logo depois, no cumprimento de toda a estátua de Nabucodonosor. Cumprindo Babilônia, o ouro, Medo-Persas, a prata, gregos, o grego, o reino grego, o cobre e o reino romano, ferro e barro. E logo que a pedra rolou e encheu a terra de sua glória. Que gol maravilhoso! Aleluia! Isto sim que é gol. Aleluia! Aí a noiva entrou, gol! Aleluia! Mas eles acrescentam e eles morrem como morreu Eva por ter tomado simplesmente uma palavra errada. É a palavra de Deus que traz vida, não é o que dizemos a respeito da palavra que vale, mas é o que Deus diz. Amém? Amém. Aleluia. Fiquemos de pé. E você vai orar agora. Você vai orar. Porque a verdade está em você. Amém? Dá glória a Deus. Aleluia. Graça, graça. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Dá glória a Deus. Está animado? Está animado?